A cada um de vocês, primeiro domingo do ano, um feliz ano novo para cada um. É um novo recomeço, um novo início. Eu sei, como a Johanna disse aqui no início, que Deus é atemporal. Início de ano para Ele não existe. Para Ele, essas coisas que para nós são importantes, não são tão importantes para Deus. Mas nós somos humanos, nós contamos os dias, nós celebramos o Natal e essas coisas. E para nós, todo início de ano é sempre ano de resoluções, onde você diz, ok, eu vou lançar algumas metas. Eu sei que para algumas pessoas é perder peso, outras pessoas é mudar alguns hábitos, outras pessoas é investir em relacionamentos, enfim, todos nós temos resoluções. Outras pessoas buscam melhorar na saúde, enfim. Mas hoje nós iniciamos então uma série de mensagens, 4 semanas, nessas próximas 4 semanas, vamos olhar para a base do nosso tema de 2020. Nosso tema de 2020, não temos o banner aqui, mas ele deveria estar, não está, mas semana que vem vai estar. O nosso lema, o nosso tema para a visão 2020 é uma igreja presente olhando para a eternidade. O que isso significa? Se você tem o seu boletim, você vai ver essa na última página, onde está a nossa declaração de propósito e visão. Uma igreja presente olhando para a eternidade, ela se expressa na adoração, ela se expressa na comunhão, ela se expressa no crescimento e ela se expressa na missão. E alguns anos atrás, então, a equipe pastoral chegou a esse tema e a ideia é onde nós queremos, o que nós queremos como Igreja Evangélica Livre aqui, Capela do Redentor, nessa Rua Épiro, o que nós queremos? E 2020 é um ano onde nós olhamos para trás e vemos que a nossa igreja mudou muito nesses últimos tempos. Muitas pessoas novas chegaram, muitas pessoas nos deixaram. Por mais que seja fácil chegar aqui na Capela do Redentor, né, uma rua sem saída, é fácil de chegar, nem sempre é tão fácil fazer amigos e se sentir em casa aqui. E isso é algo também que nós queremos mudar. Nós queremos comunhão, nós queremos andar juntos, nós queremos desenvolvimento, nós queremos adoração em unidade, em comunhão. Nós queremos isso. Um dos temas que toca profundamente o coração de todo ser humano é conhecer e ser conhecido. E isso não deveria nos surpreender, porque Deus nos criou para sermos seres relacionais, nós precisamos uns dos outros. Por isso, bares são tão populares. Bares, esses barzinhos, são extremamente populares. E eu vou dizer que, basicamente, não é por causa do álcool só, mas é por causa da necessidade das pessoas de compartilharem, de serem conhecidos, chamarem os outros pelo nome, compartilharem cargas, às vezes, onde os problemas são iguais, onde todo mundo é igual, parceiros de copo. A gente ouve muito isso. Então, são tão populares porque existe dentro de nós um anseio em pertencer, em fazer parte, em ser conhecido, em conhecer. Existe um anseio dentro de nós. Deus nos criou assim. Somos seres sociáveis. Ninguém é uma ilha que vive sozinho. Ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. E a igreja é a ferramenta pela qual Deus decidiu se expressar. A igreja deveria ser esse lugar onde as pessoas se sentissem acolhidas, amadas, né, entendidas, desenvolvidas, cobradas, acompanhadas. Né? Essa é a função da igreja sobre a terra. Deus quer falar através da igreja. E esse é o nosso tema dessas próximas semanas. Queremos refletir sobre a igreja. E tem um lugar onde nós temos que começar. E se a gente olha para o texto bíblico, eu estava fazendo uma reflexão durante essa semana, no dia 19 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, desculpem, dia 19 de maio de 2014, eu preguei esse texto aqui na capela. 2014, 5 anos atrás, né? Basicamente, um pouco mais. Mas esse tema é extremamente relevante. Nós precisamos refletir sobre igreja. O que é a igreja? Quando Cristo inventa a igreja, inaugura a igreja através da ação do Espírito Santo, ele tinha algo na mente. O que é isso? O que Cristo tinha em mente com a inauguração da época da igreja? Esse texto, eu vou avisando de antemão, é desafiador. Refletir sobre a igreja vai fazer com que a gente se dispa, né? Se despir de alguns preconceitos ou de conceitos pré-formados a respeito da igreja, porque a gente gosta muito de achar o que a igreja deve ser, segundo a minha vontade. Mas nós temos que perguntar ao texto o que Deus diz que a igreja deve ser. E a igreja primitiva vai nos ajudar a entender um pouco, a igreja em Atos vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso, um relato de como era a igreja naquela época. E como nós podemos aprender com essa igreja algumas coisas, mas algo que me deixou extremamente impactado nesse texto que a gente vai avaliar hoje, de Atos 2, 41 a 47, são exatamente o primeiro e o último versículo, versículo 41 e versículo 47. Versículo 41 diz que em um dia 3 mil pessoas se converteram e foram adicionadas a uma igreja. Consegue imaginar essa imagem? 3 mil pessoas se convertem, Jesus no ministério inteiro dele. Não teve tanto sucesso, entre aspas, né, na pregação dele. Pelo contrário, numa pregação só 5 mil pessoas deixaram de segui-lo. Então, humanamente falando, Jesus foi um fracasso. Mas, de novo, é segundo o nosso padrão. Deus tem um padrão diferente de trabalho. E com a igreja não é diferente. Nós temos ideias de igrejas de sucesso e talvez sejam estranhas ao que a Bíblia diz ser igreja de sucesso. E nós queremos olhar para o texto bíblico, o que faz uma igreja ser uma igreja segundo o coração de Deus, aquilo que realmente Deus quer, ou Deus escolheu se revelar através, ou se manifestar através dela. E algumas características dessa igreja vão nos ajudar, mas quero também alertá-los de que tanto a igreja moderna quanto a igreja primitiva tinham problemas. Nenhuma delas deve ser idealizada. Palavra difícil, né? Então, antigamente também tinha problemas. A igreja não era perfeita, porque era feita de pessoas. E onde tem pessoas, existe imperfeição. E a igreja moderna não é diferente também. Nós temos pessoas, portanto, não somos perfeitos. Nós erramos, nós fazemos coisas que, às vezes, não é muito bíblico. E precisamos reavaliar nossa vida, nossa conduta como igreja, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas o versículo 41, então, nos diz que em um dia só, essa igreja começa com 3 mil conversões, num dia só. Isso é impressionante. Já o versículo 47, ele diz que diariamente iam sendo adicionados pessoas à igreja. Ou seja, um mover de conversão constante. Então, a igreja começa com uma conversão enorme e diariamente pessoas iam sendo adicionadas. E pessoas iam sendo confrontadas com o evangelho e abandonavam. Então, a antiga maneira de viver para abraçar um novo estilo de vida agora baseado na palavra de Deus. E aqui eu quero, então, convidar você para ler esse texto, capítulo 2 do livro de Atos. Nós vamos ler versículo 41 até o 47. E aí a gente vai olhar algumas marcas que essa igreja tinha. Lembrando que, nas próximas 4 semanas, o nosso tema é igreja, lugar para. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver a igreja, lugar para pertencer. Nós temos uma necessidade de fazer parte, eu disse aqui antes. Então, vamos olhar o que a igreja tem para oferecer, segundo o relato bíblico, do qual nós podemos fazer parte e ter a nossa vida também transformada, segundo essa explicação que nós vemos aqui, com alguns princípios e marcas que nós vemos na igreja primitiva aqui de Atos. Então, capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam, eles quem? A igreja. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A primeira marca dessa igreja é bastante interessante. Nós podemos passar essas próximas duas, por favor. Pode passar essa também. A primeira marca dessa igreja é uma base sólida na palavra de Deus. Você pode acompanhar no seu boletim, nós temos esse pequeno esboço no seu boletim. Eu gostaria também de encorajá-lo, se você puder fazer anotações ao lado de algo que te toca, porque, gente, nós, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser prática, precisa ser aplicada na nossa vida. Não adianta nada nós virmos no domingo ao culto, ouvirmos uma mensagem e a gente sai daqui e nada acontece de diferente. Nós precisamos aplicar resoluções, elas começam com prática, praticando. Se nós ficarmos só na resolução, só na vontade, nós vamos ser pessoas com uma boa vontade. E o ditado diz que de boa vontade o inferno está cheio, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos querer mudar. E para que nós possamos mudar, nós precisamos aplicar em nossa vida, viver por isso. E vejam só, a primeira coisa que nós vemos é uma base sólida na palavra de Deus. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele relata que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Versículo 42 diz isso. Isso significa que eles colocavam a palavra de Deus em alta prioridade. Se nós olharmos para a reforma protestante, nós vemos que Lutero traz de volta a centralidade do púlpito na igreja. Centralidade da palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus sendo trazida. Essa centralidade é colocada aqui no versículo 42 como alta prioridade para esses primeiros cristãos. E às vezes nós vemos algumas igrejas que se chamam apostólicas. O que, que você quer dizer quando você chama uma igreja de apostólica? Aqui nós vemos que uma igreja que é apostólica é aquela que segue os ensinos dos apóstolos encontrados no Novo Testamento, na Bíblia. Portanto, na medida em que nós pregamos a palavra de Deus aqui na capela, somos uma igreja apostólica, porque pregamos a palavra de Deus, aquilo que foi passado adiante. Então, esses primeiros cristãos colocaram essa alta prioridade em conhecer a verdade, em se dedicar ao ensino que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora eles estavam comungando naquilo, estavam firmes naquilo. E isso significa que a palavra de Deus deve ser o fundamento principal da igreja. Eu venho de uma igreja que a maioria das pessoas, quando eu era criança, né, a maioria das pessoas eram que nem eu, assim, o cabelo branquinho. Tá? A gente gostava mais de sentar atrás, meus pais nunca deixavam, sempre pediam para a gente sentar bem na frente. Mas nós gostávamos de sentar lá atrás, porque a gente achava engraçado aqueles couve-flores assim sentados, né? A gente chamava de couve-flor, né? Por causa do cabelo branquinho. Achávamos engraçado. Mas o que me chama muita atenção era nos momentos em que tinha uma questão difícil de ser tomada na igreja, uma decisão para ser tomada na igreja. E eu lembro que muitas pessoas ficavam debatendo em cima do mesmo tema, debatendo, e de repente um desse couve-flor levantava a mão e dizia assim: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu me dar um exemplo. A Capela do Redentor é uma capela, uma igreja que é a favor da vida. Nós somos a favor da vida. Então, quando nós temos temas relacionados a aborto, por que nós vamos criar uma comissão para discutir se é certo ou errado? Nós vamos para aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não foram os políticos que disseram. Vejam só, nós olhamos para o texto de João, de Salmos. Ele diz o seguinte: tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe quando eu ainda era um embrião. Por que nós vamos agora discutir se é certo ou errado o aborto? A palavra de Deus já diz que é de Deus, nós somos a favor da vida, então não tem que discutir. E é assim para todas as outras áreas da vida. O problema é que hoje nós queremos que a palavra de Deus se adapte ao meu modo de ser, para que eu fique confortável com o meu estilo de vida, para que não haja mudança. A palavra de Deus, onde ela chegou, transformou vidas. O pastor Klaus me mostrou uma pequena pesquisa que foi feita, acho que muitos de vocês compartilharam aquele vídeo, né? De duas vezes lendo a Bíblia na semana não faz efeito nenhum, mas a partir do terceiro você tem uma grande mudança, porque você começa a internalizar algumas verdades da palavra de Deus e começa a mudar o teu comportamento. É muito interessante, eu não tenho acesso a essa pesquisa, não sei quais foram os critérios, mas fato é que nós não precisamos de uma força-tarefa para decidir o que nós acreditamos sobre alguns temas, como aborto, por exemplo. Porque a palavra de Deus já diz que Deus criou, sendo um embrião, Deus já contou os dias dessa pessoa. Então é de Deus. Sabe, por que eu vou ter que decidir agora? Ah, mas a ciência diz, o político diz, porque não sei... Gente, a palavra de Deus. Base para uma igreja. É a palavra de Deus, fundamento. Fundamento é o Senhor Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz ser. Por isso ela é polêmica, por isso que ela nos choca. Nós não gostamos de ser chocados com alguns conceitos que nós já temos formados, porque nós vamos ter que abrir mão de alguns deles. Alguns até que são bem queridos a mim, que eu gosto muito. Né? Eu gostaria de ficar super confortável com o meu pecado. Né? Se eu sou um ladrão, eu gostaria que a Bíblia dissesse, se você rouba, você faz bem, continue. Eu adoraria que fosse assim, mas não, a Bíblia diz, quem rouba, pare de roubar. Fundamento. É simples assim. Igreja só pode ser igreja se o fundamento for palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser pregada de forma saudável e honesta conforme ela é. Não baseada no meu achismo, numa doutrina, numa filosofia, sei lá. Palavra de Deus, primeira coisa, base sólida na palavra de Deus. Minha pergunta para cada um de nós nessa manhã: eu aprendo mais sobre Deus aqui na capela? Estou aprendendo mais aqui e aprendo também como aplicá-la na minha vida? Isso é uma pergunta que nós temos que que cada um precisa responder para si mesmo. Como é o ensino dessa igreja? É um ensino bíblico? Eu sou desafiado a aplicá-la na minha vida? Isso é uma boa pergunta. Essa primeira característica, base sólida na palavra de Deus. A igreja primitiva vivia na comunhão e na perseverança, né, dessa observação do ensino dos apóstolos. Né? O ensino da palavra de Deus, base. Primeira coisa. Segunda, uma adoração vital e transformadora de vida. Versículo 42, 46 e 47. 42 nos diz que eles se dedicavam, então, ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Depois, 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A adoração teve um papel muito importante na igreja primitiva aqui, e algumas maneiras são bastante peculiares quando a gente olha para o versículo 42 e 46, ele cita o partir do pão, provavelmente aqui uma refeição que eles compartilhavam, né, uns com os outros, seguidos da ceia do Senhor. Porque há uma diferenciação, se você olhar no final do versículo 46, diz que eles partiam o pão nas casas, né, então em separado, mas também depois comiam juntos, em comunhão, então uma referência às vezes de compartilhar comida, convidar alguém para comer junto na casa, né, dizer, vem almoçar com a gente, ou jantar com a gente, mas também observavam a ceia do Senhor. E aqui o texto indica uma adoração edificante. O versículo 43 diz que as pessoas estavam cheias de temor quando se reuniam. Esse cheios de temor é uma espécie de medo. As pessoas vinham na igreja com esse sentimento. Nós vivemos uma época de bastante desconstrução desse conceito de temor ao Senhor. Nós gostamos de desafiar o Senhor, parecer mais corajosos a ponto de quase enfiar o dedo no nariz de Deus e dar ordens a Deus. Nós gostamos de parecer com autoridade e perdemos o conceito do temor ao Senhor. E aqui nós vemos que essa adoração vital e transformadora, ela vem justamente de encontro a essa necessidade que se perdeu na igreja moderna. Nós perdemos o senso do temor ao Senhor, de quem Deus é, do que Ele é capaz. Alguns anos atrás, eu acho que nós não teríamos coragem de nem mencionar algumas coisas que são mencionadas hoje, que chegam a beirar a blasfêmia diante do Senhor. Mas hoje é citado de uma forma tão natural que parece, puxa, essa pessoa tem coragem, né, de falar essas coisas para Deus. Beira a blasfêmia, né? Se perdeu o temor ao Senhor, né? E esse texto indica justamente essa adoração edificante. As pessoas vinham com essa mistura de temor, de emoção, imaginando e esperando o que Deus vai fazer hoje. O que, que Deus vai fazer? De que forma você vem para a igreja? Você vem esperando com essa sensação, o que, que Deus vai fazer hoje? Eu estou emocionado só de imaginar o que Deus é capaz de fazer. Nós temos como um lema aqui na nossa igreja que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Será que nós vivemos por isso? Nós chegamos na igreja e dizemos, olha, estou só na expectativa do que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? Nós perdemos isso, né? Às vezes nós usamos a igreja como mais um momento, né, de distração, porque não temos nada para fazer, ou talvez para me fazer sentir um pouco mais tranquilo. A adoração também era atraente, diz o versículo 47. Diz que os cristãos tinham a simpatia do povo. Até os incrédulos ficavam maravilhados com o que acontecia e com o que eles viam. E isso, eles queriam saber um pouco mais, diz o texto aqui no versículo 47. Até os incrédulos ficavam impressionados. Gente, ninguém está dizendo, e em nenhum momento você encontra na Bíblia dizendo aqui que os cristãos deveriam ser amiguinhos. Eles viviam o cristianismo puro e simples, e isso atraía até quem não acreditava. Agora, essa adoração não era um estilo. Afinal, o culto de Atos capítulo 2, se nós pudéssemos ser transportados hoje para aquele momento lá de Atos 2, era um culto na sinagoga. Provavelmente nós não entenderíamos as palavras que eram ditas, muito menos as músicas que seriam cantadas aqui. Não entenderíamos nada. Então não tem a ver com o estilo, mas tem a ver com Deus abençoando a adoração e infundindo o seu espírito nessa adoração de modo que falasse o coração das pessoas. Não tem a ver com o estilo. Ontem eu estava conversando com meu cunhado, eu disse, alguns estilos de adoração não falam ao meu coração. Eu venho de uma igreja super tradicional. Eu gosto de coral, a gente sentava, podia se ouvir uma mosca zunindo, de tão silencioso que estava dentro daquele templo. Aí o coral subia, cantava-se uma ou duas músicas, descia, o pastor vinha, pregava uma hora e meia. E a gente, como criança, não podia nem piscar, porque a minha mãe sempre dava uma olhadinha assim, né? Mas era um silêncio. Agora, quando eu chego num lugar onde tem esse silêncio, onde tem essas músicas, elas falam ao meu coração, mas é o meu estilo. Só que a adoração bíblica não tem nada a ver com estilo. É Deus abençoando uma adoração e infundindo o seu espírito nele. Se for para dar glória a Deus alto, que seja. Se o espírito está nisso, que seja. Se for para bater palma, que seja. O espírito de Deus está nisso, que seja assim. Era assim que a igreja atraía a simpatia das pessoas, porque eles viam algo diferente acontecendo lá. Não era estilo. Nós gostamos de copiar estilos, nós copiamos formatos de igrejas americanas, formatos de Lagoinha, não sei mais o quê. Não, sabe, esses formatos não são importantes. Talvez foi um formato que Deus inspirou para um grupo de pessoas para aquele lugar, mas não deve ser transferido. O que deve ser é um grupo de pessoas infundidos com o Espírito de Deus. É isso que faz a diferença, independente do estilo da música, se tem bateria ou não, se tem violão ou não. Mas a diferença é um grupo de pessoas cheios do Espírito, que os incrédulos passam e são atraídos por aquilo e dizem, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Essa é a diferença. Nós nos apegamos demais ao estilo. Estilo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa tradição. O que tem a ver com Deus é o Espírito de Deus infundido num grupo de pessoas que faz a diferença. E essa igreja tinha essa adoração vital e transformadora de vida a ponto de ímpios passarem, olharem e perguntarem. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. A minha pergunta para cada um de nós. A adoração nessa igreja, da forma como nós fazemos, ela abre o teu apetite, a tua fome por saber mais de Deus. Eu quero mais, saber mais de Deus, eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero adorar mais esse Deus. Isso é uma pergunta para nós. E a adoração não tem só a ver com música. A música é só uma das facetas da adoração. Eu adoro a Deus com o meu comportamento, com as decisões que eu tomo. Com o meu testemunho, eu adoro a Deus. Então, música é só uma faceta das muitas que a adoração tem. Adoração vital e transformadora de vida é o que nós encontramos na igreja primitiva. A terceira característica é relacionamentos de cuidado uns com os outros. Versículo 42, ele diz que os primeiros cristãos eram dedicados à comunhão. E a palavra grega aqui significa compartilhar algo em comum. É compartilhar algo que você tem com alguém que não tem. E o restante da passagem, então, lança esse conceito na medida que nós aprendemos que eles estavam unidos, versículo 44. Se reuniam no pátio do templo, versículo 46, e comiam juntos, versículo 46. E é interessante que só nesses versículos que eu citei, três vezes aparece a palavra comiam juntos. Eu acredito que a igreja que compartilha refeições, é o texto que está falando, né? A igreja que compartilha refeições permanecerá unida, se divertirá unida, orará unida e crescerá unida. Né? Precisamos comer juntos, ao invés de uma vez por mês, duas vezes por mês. tá? Mas só para ilustrar a importância da comunhão, da unidade. Sabe aquele ditado que diz assim, para conhecer uma pessoa você precisa comer um saco de sal junto, né? É um ditado popular que diz conviver, ter comunhão com essa pessoa para que você saiba quem ela é. E aqui nós vemos três vezes a igreja sendo caracterizada por uma igreja que tinha muita coisa em comum, que comiam juntos. Essa ideia da unidade é muito importante. Muito importante porque vivemos num crescente isolamento. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos ajuda, ela nos isola um dos outros. Olha para a sua família, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu carro, cada um tem o seu quarto. Essa busca por privacidade, sabe o que ela nos fez? O resultado que isso nos trouxe? A busca por privacidade custou um preço alto, nos custou uma solidão pessoal. Essa busca por privacidade, né? E a igreja primitiva, ela diz, gente, vamos passar tempo juntos. Vamos apoiar um ao outro, vamos ajudar um ao outro. Tem alguém sofrendo, vamos visitá-lo. A gente, de novo, eu tenho responsabilidade como pastor da igreja, de visitação, de acompanhamento, de discipulado, de evangelismo, claro que eu tenho. Mas essa é uma função de cada um de nós, de visitação, de cuidado pessoal, não é só do pastor, irmão. É de todos nós, e a igreja primitiva tinha isso, eles tinham algo em comum, estavam unidos, diz o versículo 44, eles se reuniam, passavam tempo juntos, comiam juntos. Essa é a responsabilidade de cada um que se intitula cristão. Temos irmãos doentes, vamos fazer uma campanha aqui, levar umas 20 pessoas lá, o cara fica mais doente ainda. Mas não precisa ser tantas pessoas. Reúne um grupo de pessoas, vamos lá, vamos orar, vamos apoiar o irmão, né? Tem pessoas passando dificuldade em nosso meio, às vezes a gente não sabe, mas quando a gente sabe, vamos nos reunir para tentar ajudar essa pessoa. Isso é comunidade cristã, era o que a comunidade aqui fazia no início. Essa tecnologia nos tornou pessoas impessoais, né? A igreja aqui de Atos, por incrível que pareça, a estrutura era muito simples. Eles não tinham prédio, não tinham pastor remunerado, eles não tinham site no Facebook, muito menos na internet, mas parece que estavam indo muito bem, numa pregação só 3 mil pessoas se converteram. Então isso significa que nós não precisamos muito da tecnologia. Às vezes ela até nos atrapalha, né? Nós não queremos viver como os Amish, né? Que renegam completamente tudo que é de tecnologia. Não queremos viver assim, mas nós precisamos olhar o que é essencial para uma igreja. O que é a essência para uma igreja? É essa convivência, essa mutualidade, relacionamentos de cuidado uns com os outros. Chega de fofoca e se importar mais com o outro. Essa é a palavra de ordem. É assim que funciona. Antes de falar mal do comportamento de alguém, certifique-se de que aquele comportamento de fato é assim. Mas certifique-se com a pessoa em questão. Converse, né? Conviva. A gente vai perceber que quanto mais a gente conviver, mais a gente se parece, né? A gente às vezes é tão diferente, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, mas começa a conviver com ela um pouco e de repente você vai perceber que você tem muito mais a ver do que de repente não tem a ver, né? Pergunta, quem me incentiva e quem me responsabiliza aqui nessa igreja? Você tem alguém que chega perto de você e diz, irmão, vamos nessa. Você tem uma responsabilidade com o cristão. Estou com você. Vamos orar juntos. Você tá difícil de você manter o teu comportamento, o teu testemunho como cristão? Está difícil? Eu vou orar com você. Caminhamos juntos. Você tem alguém que desafia você assim? Você tem alguém que diz, puxa vida, conta comigo. Estou com você, mas essa pessoa realmente tem que estar lá. Porque a gente também às vezes fala, conta comigo. E na hora que o cara conta, eu não posso. Isso é muito importante, alguém que se responsabiliza por você e alguém que te chama a responsabilidade também. Porque nós temos a responsabilidade com o corpo de Cristo também. Se eu faço parte de uma comunidade cristã, eu preciso lutar para não trazer vergonha sobre essa comunidade cristã também, né? Isso é uma responsabilidade que eu tenho. De trazer um bom testemunho para essa comunidade cristã. Né? Meu pai sempre dizia assim para nós, quando a gente era pequeno, você tem um sobrenome. Cuida bem dele. Dizia assim. E depois eu entendi o que isso quis dizer. Ele diz, as decisões erradas que você tomar não trarão vergonha só para você, mas para o nome da família inteira. E assim também na família da fé. É a mesma coisa. Você tem um nome. você é cristão, cuidado com o que você fará. Você pode trazer vergonha sobre esse nome. Jesus disse uma vez, né, é impossível que a gente evite, né, que escândalos venham, mas ai daquele pelo meio do qual o escândalo vier. Significa que Deus um dia vai prestar, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Isso deveria trazer temor sobre nós, temor. A outra característica, vendo o poder de Deus através da oração, versículo 42 e 43, o item final do verso 42 é a oração. A igreja primitiva, ela era dedicada à oração, mas não podemos pular também o versículo 43, porque é uma conexão bastante importante aqui. O versículo 43 diz, todos, depois da oração, né? Todos estavam cheios de temor. Isso é um misto de respeito, de medo, de, sabe? É um misto. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora, aqui nós temos uma pergunta. Será que essas três coisas não poderiam estar juntas? Oração, temor e maravilhas e sinais? A pergunta é assim, é possível que milagres na igreja primitiva aconteceram precisamente porque os cristãos oravam com tanto fervor que criou uma atmosfera de temor que permitiu que esses sinais e maravilhas acontecessem? Será que não poderia ter sido assim? Porque a gente pensa assim, não, primeiro aconteceram os sinais e as maravilhas e aí isso trouxe sobre a igreja temor. Mas será que não foi o inverso? Será que a igreja não estava tão envolvida na oração que criou uma atmosfera de temor que propiciou milagres e sinais e maravilhas de acontecer no meio deles? Eu preciso lembrar vocês, irmãos, que Jesus certa vez estava numa vila e lá diz o texto, em Marcos, que Jesus não pôde fazer milagres lá por causa da dureza do coração das pessoas. Será que isso não é uma realidade em nosso tempo? Às vezes a gente pergunta assim, por que Deus não age mais como age em Atos? Talvez a resposta esteja aqui, na nossa cara. Talvez porque a gente não tenha mais o temor, talvez porque não oremos tanto, talvez porque essa atmosfera de temor não existe mais em nosso meio. Talvez um lugar onde Deus diz, não quero me manifestar ali, talvez, né? Pode ser assim, talvez por causa da dureza do nosso coração. Pergunta, onde você viu Deus agir em sua vida em resposta às suas orações nesses últimos tempos? Se você pudesse falar hoje, quais são as respostas que você recebeu das suas orações, ou de orações que você tem feito? Onde foi? A propósito, você quer se livrar dos seus amigos em 2020? Ore por eles. Foi o que Jesus mandou fazer. Tá? Jesus mandou fazer, ore pelos seus inimigos. O fato de você orar pelos seus inimigos pode não mudar essas pessoas, mas vai mudar você, com certeza, vai mudar você, porque você pode ou odiar uma pessoa ou orar por ela, as duas coisas você não pode fazer, você não pode orar pela pessoa odiando ela, você nunca vai conseguir. Então a oração, quando você começa a passar a orar pelos seus inimigos, você deixou de tê-los como inimigos, né? Como Abraham Lincoln que disse isso, né? Uma forma prática de acabar com os teus amigos é tornando os seus amigos, né? Tornando os seus amigos. Acabou com o teu inimigo. Simples assim, né? Vendo o poder de Deus através da oração era uma das características da igreja em Atos. E não é exagero dizer que a igreja cristã, ela começou com um grupo de oração. Vejam só o que diz Atos capítulo 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, depois que Jesus tinha subido, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achando-se presente Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, todos eles se reuniam sempre em oração. Foi assim que a igreja começou. A igreja começou com um grupo de oração. Uma igreja que permanece 2000 anos. Começou assim, bem módica, num quartinho, escondido, discípulos com medo, em oração. Nós podemos ver o poder de Deus agindo através da oração se tão somente nós orarmos. Algo que caracteriza essa igreja. A última coisa que nós encontramos no texto é a maneira prática de ministrar aos outros, versículo 44 e 45. Esse é muito interessante. A marca final de uma grande igreja vem justamente desses versículos, 44 e 45. de Atos. Alguns leitores, ou alguns escritores, na verdade, sugeriram que essa era uma forma primitiva de comunismo. Versículo 44 e 45 diz o seguinte: todos estavam cheios, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Comunismo, tá? Já diz aqui. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Essa aqui é uma, segundo alguns autores, essa é uma forma primitiva do comunismo, que é enganoso, viu, irmão? Comunismo, para nós, sugere uma ideologia do século XX que escravizou milhões de pessoas, dos quais meus antepassados fizeram parte e que fugiram deles. Eu lembro sempre a história dos meus antepassados contando do sofrimento em se viver debaixo de um regime assim. No entanto, os versículos sugerem um tipo de comunismo, entre aspas, na igreja primitiva. Evidentemente, os crentes viviam juntos e talvez em uma estreita proximidade. E interessante que aqui o texto diz que eles vendiam, diz o texto, as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Preciso dizer que isso aqui gerou um grande problema na igreja em Jerusalém. Porque em pouco tempo as pessoas que tinham posses já não tinham mais. E ao invés de ajudar os outros, agora eles estavam necessitados. E esse fato não resolveu o problema da pobreza. Não resolveu o problema da pobreza. Você vender todos os teus bens hoje e dá-los aos pobres não vai resolver o problema no mundo da pobreza, da desigualdade social. Não resolve. Mas Jesus diz, assim, de acordo com os discípulos, valorizar as pessoas em detrimento dos teus bens, sim. Colocar as pessoas em primeiro lugar e bens em segundo. Às vezes a gente converte aqui, mas não converte aqui. E, gente, pessoas comem, pessoas vestem, pessoas têm necessidades que a gente consegue alcançar com finanças. Somos uma igreja que está envolvida em missões, nós temos missionários em vários lugares do mundo, na Europa, temos também em Madagascar, temos no Haiti, temos pessoas que estão trabalhando entre os índios. Esses irmãos comem, eles vestem, eles têm filhos que precisam ir para a escola. Como eles se mantêm? Com ofertas vindo das igrejas do Brasil. Da oferta que eu dou, a oferta que você dá. É assim que funciona. Nós pensamos neles. Se você gosta de comer uma comida gostosa, eles também gostam. Essa mesma sensibilidade que você tem com o teu estômago, eu sou desafiado a ter com o outro também. Essa é a ideia. Agora, não sou obrigado a vender tudo. E, gente, o texto em nenhum momento diz que eles foram obrigados. De vontade própria fizeram. Nós temos exemplos bons e ruins nesse texto. Capítulo 5 fala de Barnabé, que vendeu um terreno. Logo em seguida, no capítulo 6, nós temos Ananias e Safira, que fizeram para parecer mais importantes do que qualquer outro, né? Arrogância no coração. Em nenhum momento eles foram obrigados a tomar uma decisão assim. Eles fizeram isso de bom grado e fizeram para ajudar as pessoas, só que isso trouxe um problema. Ficaram pobres. Tanto é que as igrejas da Grécia teve que, então, ajudar a igreja em Jerusalém, porque as pessoas lá estavam com fome depois de alguns anos. Nós temos responsabilidade com os nossos irmãos. E é bom que a gente se interesse pelo outro, ter essa proximidade com o outro, combinar os recursos para atender a necessidade dos pobres. Isso é algo que a igreja tem que fazer. É algo que precisamos fazer, irmãos. A gente fala do outubro amarelo, a gente fala do novembro azul, do não sei o quê, do rosa. Outubro rosa, né? Outubro rosa, novembro azul, qual que é o do amarelo? É setembro. Setembro amarelo. E alcoólatras que morrem. A gente não faz um mês da cor para alcoólatras que morrem? Hã? Pessoas morrem do alcoolismo. Aos montes durante o dia. Tem pessoas que a gente não vê. A cena chama essas pessoas de os invisíveis, porque a gente passa nas ruas e faz assim, porque nós não queremos vê-los. Mas essas pessoas estão morrendo por causa do alcoolismo e a gente tem responsabilidade com essas pessoas também. Não é só com o suicida, não é só com câncer de mama, não é só com câncer de próstata. Nós temos também responsabilidade com o alcoólatra. Em todas as esferas. A igreja está aqui como agente transformador e precisamos olhar o nosso próximo, combinar os nossos recursos para atender as necessidades de ajudar essas pessoas. E o mais interessante é que, até onde nós sabemos, esse texto aqui não é uma obrigação, né? Eles não foram obrigados, ninguém os pediu para fazer isso. Evidentemente, eles então valorizavam as pessoas mais do que os bens que eles possuíam. Pergunta para nós, como você usa os teus recursos, e não só financeiros, mas dons, para ajudar os outros de uma maneira prática? Você tem ajudado pessoas? Já fui muito abençoado por pessoas dessa igreja que me ajudaram bastante, em várias áreas. Às vezes a gente não, nem esperava, e a pessoa liga para você e diz, ei, uma bênção ter gente assim. É bênção ser ajudado assim. Por outro lado, nós também temos uma responsabilidade de ajudar o outro. Como você tem usado teus dons, teus recursos, teu tempo de uma maneira prática para ajudar o outro? São reflexões assim. Nós queríamos uma igreja assim? Você não gostaria de ter uma igreja assim? Uma igreja onde a palavra de Deus é base. Ninguém vai pregar uma ideologia política, muito menos uma filosofia. Vai pregar, anunciar a palavra de Deus. Ponto. Você não gostaria de ter uma igreja assim, onde haja comunidade, comunhão, onde as pessoas oram junto, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas têm um cuidado pessoal, íntimo e verdadeiro, um com o outro? Onde as pessoas podem se juntar e atender a necessidade de uma família ou de um irmão necessitado? Você não gostaria de fazer parte de uma comunidade assim? Essa é uma coisa que nós podemos, sim, copiar dessa igreja. Nós podemos nos inspirar nesses exemplos dessa igreja em Atos. Uma igreja comprometida, em primeiro lugar, com Jesus Cristo. E, em segundo lugar, com o seu próximo. Essa é a primeira coisa, né? E Atos 2 pinta esse tipo de igreja, né? Uma imagem atraente. Sem prédio, sem pastor remunerado, né? Como eu disse antes, sem programa, sem coral, sem instrumentos musicais, sem estacionamentos, né? E sem website, sem nada dessas coisas, mas indo muito bem. Né? O que tornou essa igreja primitiva tão atraente? Vamos passar essa. O que tornou, pode passar essa, por favor. O que tornou essa igreja tão atraente? Eu vejo simplesmente que o que tornou essa igreja atraente é que ela compartilhava uma fé comum em Jesus Cristo. Uma fé comum. Se você olha para o dia de Pentecostes, as pessoas se reuniram em Jerusalém de todos os lugares do mundo, né? E a igreja, então, surge como uma multidão mista de todas as cores, de pele, etnias, culturas e idiomas, para que essa fé compartilhada em Jesus Cristo, então, atraísse essas pessoas. Irmãos, aqui essas três coisas que a gente vê nessa igreja, ela era unificada, magnificada e amplificada. Ela era unificada e com isso trouxe, magnificou Jesus Cristo e, em consequência, ela foi multiplicada. Isso que nós gostaríamos de que acontecesse também em nossa igreja, nesse ano de 2020. Que nós possamos nos unificar cada vez mais, unidade. A gente tem unidade no casamento, né? Por isso que casamentos persistem, quando a unidade ela é alimentada. Casamentos vão vencer as dificuldades da vida, vão vencer as dificuldades dos momentos e das circunstâncias por causa da unidade. Nós queremos ter isso na igreja, unidade. E com essa nossa unidade queremos magnificar o nome do Senhor Jesus. Magnificando o nome do Senhor Jesus, essa igreja será ampliada, não só em número, não só em número, mas também na espiritualidade, né? Naquilo que Deus pode fazer. Eu quero encerrar isso essa manhã, essa é a nossa reflexão. No próximo domingo vamos olhar a igreja, um lugar para orar. Vamos focar um pouco mais sobre oração no domingo que vem. Mas o que aconteceu em Atos capítulo 2 não é único, não aconteceu uma vez só na história e acabou. É possível sempre acontecer isso em momentos da história, desde que o corpo de Cristo não funcione apenas como uma instituição. Nós não somos uma instituição, somos igreja. Igreja não é religiosidade, é Jesus Cristo se revelando no meio dela. Isso que nós somos, igreja. Não somos empresa, não somos uma instituição engessada apenas, somos igreja. E assim queremos ser. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar ainda, depois temos o momento do ofertório. Enquanto eu oro, pedi também para que o grupo de louvor venha aqui cantar a última canção, para que encerremos também o culto. Mas vamos orar ainda para encerrar esse momento, então, nessa primeira parte. Querido Deus, nós oramos para que esse tipo de igreja, esse tipo de pessoas que a gente viu aqui em Atos capítulo 2, para que nós também possamos ser um tipo de gente assim. Que vimos e lemos palavras antigas, mas o nosso coração clama por essa realidade. Nós desejamos essa realidade. Eu quero orar nesse momento, Senhor, que o Senhor nos mostre qualquer coisa que atrapalhe o seu trabalho, qualquer coisa em nosso meio que atrapalhe o teu espírito de agir. Deus, em nome de Jesus, mostra isso. Se há em nós pecado oculto, pecado não confessado, mostra isso, Senhor. Mostra aquilo que impede. Teu Espírito Santo é capaz. Mostre o que impede o teu Espírito de agir. Abre os nossos olhos, um para o outro e para o Senhor. Faça-nos também de uma mente e de um coração. E que os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor, sejam atraídos pelo Senhor, por aquilo que eles veem em nós. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.